Presidente, senadores e senadoras, eu começo fazendo um pequeno registro. Eu tenho dito que na democracia, em qualquer país do mundo, o direito de greve existe. E que eu não estava contente, senador Tomás Correia, com o procedimento de um projeto que foi apresentado 5, 6 anos depois que o meu, e que seria votado já no dia de hoje na CCJ. Fiz, então, o requerimento para que aquele projeto viesse ao plenário e fosse remetido para as mesmas comissões que o meu passou e foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Assuntos Sociais. Eu quero agradecer ao senador Eunício, presidente da comissão, que ele me informou que o projeto já está na mesa, que ele remeteu à mesa, ao contrário daquilo que estava circulando na casa, que ele não remeteria o projeto à mesa. O projeto foi remetido à mesa e vai, consequentemente, tramitar pelas outras comissões. E já na segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos, eu já marquei a primeira audiência pública para debater o direito de greve. Eu conheço a posição de Vossa Excelência. Nós não queremos proibir o direito de greve, nós queremos regulamentar para que os abusos não possam, claro, ser permitidos. Isso é em qualquer lugar do mundo. Então, está bem encaminhado, meus cumprimentos ao senador Eunício, que remeteu já o projeto aqui para o plenário, para que ele seja deslocado, então, para as duas comissões, que o meu projeto, apresentado já há 7 anos atrás, já foram aprovados e se encontra agora na CCJ. Senhor presidente, eu quero também, nessa noite, dizer que para mim hoje é um dia histórico e simbólico. 29 de agosto, há 9 anos atrás, a minha mãe falece e ela, antes de falecer, dizia sempre, eu já era deputado federal, né? Que ela ia me ver senador, de fato, eu já era senador há 9 anos atrás, no dia 29 de agosto. E ela tinha uma luta muito grande, da sua maneira simples de ser, em defesa dos que mais precisam, negros, brancos, enfim, todos. E que eu herdei, naturalmente, essa luta dela e do meu falecido pai. E, casualmente, vê como o destino traça os seus caminhos, né? E como alguém disse, o caminho a gente faz caminhando. Hoje, 9 anos depois que ela faleceu, eu fui convidado pela presidenta Dilma, junto com os relatores, autores, e no Palácio do Planalto, às 15 horas e 30 minutos, foi sancionado o projeto de política de cotas que eu trabalhei tanto para ver essa realidade. Para ter uma ideia, senador, eu apresentei o primeiro projeto de política de cotas no Congresso há mais de 20 anos atrás. Apresentei no Estatuto da Igualdade Racial, recebi um projeto do senador Sarney, mandei colocar dentro do Estatuto também, era deputado na época, mas no fim da negociação acabou não passando e tivemos que retirar o projeto de cota dentro do Estatuto e passamos a trabalhar em projetos paralelos. Apresentei, senador, aqui no Senado e aprovei um projeto que dizia de forma singela que 50% das vagas da escola pública, 50% das vagas da universidade pública e federal gratuita seriam destinadas para alunos de escolas públicas. Aprovei, foi para a Câmara. Depois tivemos aqui um projeto da hoje ministra Idelis Salvatti, que era mais amplo, inclusive, que o meu. Assegurava o corte de gênero, de raça, inclusive, e por razão social, inclusive para o ensino técnico. E eu fui relator. Aprovamos e remendamos e mandamos para a Câmara. Na Câmara, senador Tomás Correia, os projetos todos foram apensados para um apresentado pela deputada Anice Lobão. E aí foi construído um substitutivo que, enfim, foi lá aprovado, veio para cá. Aqui a senadora Ana Rita foi relatora na CCJ, eu fui relator na Comissão de Direitos Humanos, em plenário, pela Comissão de Educação, quem é que dava o parecer com caráter terminativo, enfim, nós aprovamos. E por isso, hoje eu tive essa alegria que eu quero destacar aqui. Hoje, quarta-feira, 29 de agosto de 2012, é um dia histórico para a nossa República, para todo o povo do país. A presidenta Dilma Rousseff sancionou, nessa tarde, a lei das cotas, para que nas escolas técnicas e universidades, 50% das vagas sejam destinadas a alunos de escolas públicas. De fato, senhor presidente, é um dia de esperança. Eu diria que essa, sim, é uma verdadeira revolução na educação. Se nós aqui afirmamos naquele dia histórico da votação da matéria que 90% da juventude brasileira estuda em escola pública, 10% na escola privada, agora pelo menos esses 90% terão acesso à universidade livre, pública e gratuita, já que terão 50% das vagas. Senador Tomás Correia, eu estava lá no Palácio do Planalto e confesso que foi um momento de muito sentimento, uma energia muito forte. Alguns que estavam lá, como eu, naquele momento sentiram as lágrimas rolarem, porque nós temos convicção que esse projeto faz justiça, senador, para brancos, pobres e classe média, negros e índios, na proporção da população de cada estado. Mas o projeto é muito mais social do que o corte étnico-racial, porque 50% são para alunos pobres e de classe média. Os outros 25% ainda dá o corte em relação à raça e etnia. Agradeço muito à presidenta Dilma, ao ministro Aloysio Mercadante, a também ministra Idelis Salvati, que estavam lá presentes. Agradeço ao presidente dessa casa, José Sarney, que colaborou desde o primeiro momento. A senadora Ana Rita, que foi relatora na CCJ. A deputada Anice Lobão, pelo projeto original. Aqui eu relato que fui relator na CDH. Tive a alegria de ser também relator no plenário, aqui pela Comissão de Educação. E agradeço ao senador Roberto Requião, que me concedeu a relatoria. Agradeço ainda aos relatores do projeto lá na Câmara, deputados Carlos Abicail, Igni Lopes e Yara Bernardo. Agradeço também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles também contribuíram para dizer que esse projeto é constitucional quando julgaram a questão das cotas na UNB e na Universidade do Rio Grande do Sul, como também no ProUni. Senhor presidente, aproveito esse momento para registrar um artigo que escrevi no dia 10, logo após a votação. A votação foi no dia 10, eu escrevi no dia 12. Esse artigo, senhor presidente, foi publicado no jornal Sul 21. E como é que eu intitulei o artigo que publiquei? Para fazer o contraponto com aqueles que pensam diferente, e eu respeito. O título do artigo: Justiça aos filhos do vazio social. Aí eu dizia, era praticamente 10 da noite, de terça-feira, 7 de 8, quando o plenário do Senado Federal aprovou o projeto que prevê 50% das vagas em universidades federais, em escolas técnicas, para alunos que cursarem escolas públicas. Repito, brancos, negros e índios. Foi uma sessão memorável, digna de ser lembrada sempre por essa casa e pelo povo brasileiro. A proposta teve, e aqui na época eu dizia, aguardava, a proposta teve a sanção da presidenta Dilma, torna-se assim lei federal. Ela estabelece critérios sociais em primeiro lugar, aí pega a classe média e os pobres, e étnicos raciais. A cota mínima de 50% será distribuída, entre brancos, negros, pardos e indígenas, proporcionalmente à composição da população em cada estado, tendo como base as estatísticas do IBGE. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a população negra é 16%. A população índia é mais ou menos 1%. Então, das 100 vagas, nós, ali ficam reservadas para esse público somente 17 vagas. As outras, praticamente 83, 84, serão para aqueles que não são negros. Eu acho que é justo. Então, não tem nenhuma distorção como aqueles que tentam manipular e dizendo que vai diminuir a excelência. É como se o povo americano, que adotou as cotas ainda na década de 60, diminuiu a excelência. É como se o Canadá, que já adotou muito tempo, diminuiu a excelência. É como se o México, que já adotou muito tempo, diminuiu a excelência. É como se a Índia já diminuiu a excelência, porque adotou as cotas há muito tempo. É totalmente improcedente. Enfim, essa ação afirmativa é uma forma de reparar a exclusão histórica de gerações que durante séculos foram marginalizados, discriminados e banidos dos capítulos da cidadania, educação, emprego e uma renda melhor. Aliás, o que aprovamos, como eu dizia antes, não é nenhuma novidade. Já é adotada nos Estados Unidos, na África do Sul, na Índia, no Canadá, no México, na Venezuela e outros tantos países. A realidade nos reporta alguns dados, vejamos, e eu arredondei antes para 90%. 88,8% da juventude brasileira estuda em escolas públicas. 11,2% em escolas privadas. Está havendo, na verdade, uma inversão de valores no princípio da justiça social, porque aqueles que estudam na escola pública acabam trabalhando de dia para pagar a universidade privada à noite. Não é justo. Então, vamos pelo menos permitir que os mais ricos fiquem com 50%, mas os mais pobres também têm o direito a 50% das vagas nas universidades. Os alunos de escolas públicas, em sua grande maioria, acabam indo para a universidade privada. Os alunos da escola privada acabam indo, em grande maioria, para a universidade pública e gratuita. O cerne da questão, dizia eu, está aí. Há, portanto, a necessidade de dar o mínimo de igualdade de condições para a plena cidadania. Para todos, repito, brancos, negros, pardos, indígenas, pobres, enfim, para todos os filhos do vazio social. É claro que a exclusão social pode ser solucionada por meio de investimentos maciços nas bases da educação, como um pronunciamento que fiz ontem aqui nessa casa. Estamos fazendo isso, mas é preciso fazer muito mais, pois os frutos só serão colhidos daqui a algumas décadas. Ora, 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 dizia eu. Nós temos pressa, a nossa gente tem pressa. O Brasil quer ver além do horizonte. Que perspectiva dar às pessoas que desejam entrar hoje em universidades, em escolas técnicas, que também desejam ter um lugar ao sol? A maioria das universidades já adota, inclusive, algum tipo de política afirmativa, ou seja, de cotas. O próprio Supremo Tribunal Federal julgou a legalidade das cotas. Se levarmos em consideração as cotas que já são aplicadas por 70% das instituições federais públicas e pelo ProUni, mais de 1 milhão de jovens já estão na universidade graças a esse sistema. Jovens pobres. Não haverá inclusão social em nosso país, justiça na distribuição de renda ou diminuição da violência se não trabalharmos para a verdadeira inclusão social. E a verdadeira inclusão social passa, sim, pela educação. Me lembro que eu falava aqui ontem de uma frase do ministro Aloysio Mercadante, que foi fundamental nesse processo, e ele disse: se queremos de fato a inclusão social e distribuição de renda, temos que investir no ensino básico. Não haverá inclusão social em nosso país enquanto somente uma pequena parte da nossa sociedade for beneficiada, enquanto apenas uma pequena parte tiver acesso à educação, à saúde, à cidadania é para todos. Quando as cotas não forem mais necessárias, e a lei é clara, 4 anos para aplicar, e ainda só vai valer por 10 anos. a exemplo de outros países, não faremos mais uso dela. Pode crer, senador, que eu teria a maior alegria se daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, no máximo 10 anos, eu poder vir à tribuna e dizer: nós não precisamos mais das cotas. Como hoje já acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam mais de cota. A própria Michelle Obama, esposa do presidente Obama, é alguém que estudou pela política de cotas naquele país. Hoje, eles não precisam mais de cotas. Quando os espaços forem igualmente distribuídos, quando os vestígios dos preconceitos forem estendidos, quando os homens forem valorizados pela sua capacidade, pelo sentimento que leva no coração e nunca pela cor da pele, senador, ou pela condição econômica, aí estaremos prontos para um novo amanhã, para um novo amanhã, para uma nova era, para um novo país, para um novo Brasil. Senador, quando eu fiz esse final, destaquei aqui que você não pode dizer se um homem é competente ou não pela cor da pele ou pelo seu poder econômico. Tem que ser pelo que ele realmente demonstra na sua essência. Eu sempre digo que nós teremos um novo mundo, um outro planeta, quando os homens e as mulheres mudarem por dentro, do lado espiritual. Quando mudarem aquela mudança mágica da alma e do coração, de olhar fazer o bem sem olhar a quem. Quando todos disserem: não, o que eu quero para o outro, eu quero para mim também. Aí nós estamos caminhando para uma era de um amor, da justiça, da igualdade, da liberdade e de uma vida melhor para todos. É isso, senador. Muito obrigado pela oportunidade.